Invocando o Senhor de Deus, declaro aberta essa 36ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores, a Carla, nosso assistente, e neste momento, convido o vereador de Janeiro para que faça a leitura bíblica.
O homem fiel fala sempre com sabedoria, mas o insensato muda como a lua. Meça o tempo quando estiver entre os insensatos, mas demore-se quando estiver entre os homens sábios. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, artigo 105, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca a mesma discussão. Não havendo discussão, coloca a mesma votação. Quem concorda com o que está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário-geral para que faça leitura das matérias que constam na ordem do dia.
Requerimento número 28 de 2010. Requeiro na forma regimental a concessão de 2 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes de minha participação no curso sobre improbidade administrativa e efeitos da lei do ficha limpa, promovido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, no dia 9 e 10 de novembro, na cidade de Porto Alegre, conforme programação anexa. Saliente-se que o referido evento foi transferido dos dias 28 e 29 de setembro, sala das sessões, em 21 de outubro de 2010, vereador Júlio Souto, Democratas. Temos um ofício do CMDL de outubro de 2010. Ilustríssimo senhor Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara. Ao saudá-lo cordialmente, Vossa Senhoria e demais edis desta colenda Casa Legislativa, venho através deste prestar informativo do esporte pejuçarense dos meses de setembro e outubro do corrente ano. Interfirmas e interiorano de futsal. As finais do Campeonato Municipal de Futsal do Interior e Interfirmas serão realizados nos dias 7 de novembro no Ginásio Municipal de Esportes a partir das 19h30, onde se enfrentarão na final do interior Caxambu versus Rio Branco de Vista Alegre. Na final do Interfirmas se enfrentarão as equipes GMC Serralheria G Cambará versus AFM Cotrimaio Furian. Bocha de Trios. O primeiro jogo da final será realizado quarta-feira, dia 27 de outubro, no Ginásio Municipal de Esportes, a partir das 20h15, entre as equipes do Avenida e CRPB, sendo que o jogo de volta, que culmina com a grande final, será realizado dia 30 de outubro, a partir das 14 horas, nas dependências do Clube Recreativo Pejuçarense. Futebol de Campo. A reunião de entrega de fichas do Campeonato de Futebol de Campo do ano de 2011 será na sexta-feira, dia 26 de novembro, às 19h30, na Câmara Municipal de Vereadores. Sem mais para o momento, desejar me coloco à disposição para maiores informações, reiterando a importância de Vossa Senhoria e demais membros desta Casa nas competições acima citadas, engrandecendo e valorizando nossas competições locais. Pejuçara, 25 de outubro de 2010, Everaldo Zé dos Santos, coordenador de esportes.
Não havendo mais matérias, convido o secretário com inscrições para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Dejanir, vereador Joel, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereador Rajane. Passamos ao grande expediente, então, vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereador Joel, vereadora Dejanir, vereador Daniel, vereadora Rejane.
Com a palavra, Deus.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, os componentes da mesa, os colegas vereadores e a Carla, nossa assistente, que está presente. Eu gostaria só de comentar o meu requerimento que eu fiz novamente, né, que nem está na justificativa, da transferência desse curso, né, ficou para o dia 9 e 10. E E, na verdade, esse curso já está pago, né, lá no IGAN. Então, eu tinha vontade de fazer ele, de participar novamente, né? Então, eu estou reiterando só para... Porque as diárias naquela oportunidade não foram retiradas. Então, ficou em aberto.
Mas parte não, foi... não, até na semana que vem o tribunal, eu pedi aos Jarbas que mandasse ofício para eles repor o dinheiro na nossa conta para não dar apontamento. Ah, então agora, já que tu vai fazer curso novo, a gente repassa novamente para o Instituto.
Tá bom, presidente. Não tem problema. Então, nesse caso ficou, né, na oportunidade até eles comunicaram que poderia ser devolvido, então, e é o correto, né, Gustavo, né? Você devolve, não foi feito, a gente entrou com um novo requerimento, né, mudanças de data, pegou um período eleitoral, próximo do período eleitoral, né, e muitas pessoas estavam com outros envolvimentos, então foi transferido naquela oportunidade, né, então ficou para o dia 9 e 10 de novembro, né. Sobre o CMDL, aqui aproveitando, a gente que conversa seguido com o Everaldo, que coordena, como foi repassado, dos campeonatos que estão em andamento, né, a Bocha, futebol de campo, que vai ser lançado as fichas, né, o Interfirmas. Eu gostaria de comentar sobre o campeonato Interfirmas, assim, a gente até está participando lá, né, jogando e tal. E a gente vê o envolvimento das pessoas, né, o número de pessoas que participam, que vão, que gostam do futsal aqui em Pensar. Então, e até alguns perguntam, sim, né, mas e na minha opinião, assim, né, particular, o Interfirmas atualmente hoje dá mais certo do que tu fazer um campeonato de futsal livre, onde as equipes formam, né, equipes fortes para jogar. E ali há um cruzamento das firmas, né, dessas empresas. Então, eu acho que por isso é um dos motivos de integração, assim, que meio mesclou e fez com que as equipes realmente participassem, tanto as do interior quanto da cidade. E uma cobrança que se tem, assim, e a gente, e os colegas vereadores também se preocupam com isso, que a gente não pode deixar de passar agora, nessa época de verão, é a nossa Rua do Lazer, aqui na frente da prefeitura, porque a gente já, desde do ano passado, dos outros anos, aí os vereadores também cobravam isso, né? Principalmente com o horário, começa a escurecer, 8h30, vamos conversar aí com o Geraldo, vamos conversar com mais outras pessoas, né? Para poder fazer com que funcione realmente nesse período de verão, né? Fechar as ruas, ter jogo de vôlei, o pessoal vir caminhar, andar de skate, de bicicleta, jogar carta, arrumar uma mesa de ping-pong, botar uma música. Isso aí, pessoal, a gente trabalha com esporte, a gente vê, isso está caindo de maduro. É só nós tocar adiante e cobrar dos órgãos que façam isso, né? E, logicamente, com o Everaldo sozinho não vai conseguir. Agora, tendo apoio de outras entidades aí, né, que poderiam ser parceiras, eu acho bem viável de fazer, até para trazer e tirar as pessoas de casa, né, nesse horário de verão. Né, tem que marcar, ver a época que pode ser feito e fazer, criar um projeto sobre isso. Né, e as pessoas cobram porque elas querem alguma alternativa em questão do verão. A gente vê que realmente as pessoas pedem isso. E o meu último assunto, realmente, né, está em foco agora, em loco, é a eleição domingo. A gente sabe, né, segundo turno, né, tem acompanhado essa questão na televisão, na mídia, né, e está indo para a reta final, né, e as pessoas vão realmente, muitos já decidiram seu voto, eu acredito, muitos, alguns ainda estão indecisos, né, e é de grande importância realmente a escolha das pessoas, né, para dirigir o nosso país por mais 4 anos. Né? E a gente que, seja a Dilma, seja o Serra, seja quem ganhar, um dos dois vai ganhar, né, a gente espera que realmente a coisa, né, cresça mais, né, se valorize mais tudo, as pessoas, se valorize os projetos. Né, eu dizia até a semana passada que está agora num acusa de um lado, acusa do outro, né, e um rebate daqui, um deixou de fazer, e o outro não seguiu. E é assim, infelizmente, que a coisa acho que vai ir até o final. Né, E eu gostaria de ouvir mais propostas mesmo deles, né, diretas, né, porque as pessoas sabem realmente decidir, analisar, né, na hora do votar. Não é porque ganhou isso ou aquilo, está sendo favorecido, que vai votar. Né? As pessoas sabem melhor o rumo para si, para sua família, para o Brasil. Né? E a gente espera que tudo transcorra normal, como foi, né, na última eleição do dia 3. Seria isso, presidente? Me devolvo a palavra.
Recebo a palavra para o senador João Mastelo.
Primeiramente, quero saudar o presidente da mesa e os demais membros, e aos vereadores e a Carla, nossa assistente. Pegando a caroninha aí do professor Júlio, vereador Júlio, a respeito da rua, de fechar aqui na frente, seria uma ótima ideia. Eu gostaria que os vereadores pudessem ter um meio de concordar essa parte aí, né? Final de semana, dia de semana, enfim, né? Durante a noite, a juventude aí vem se divertir, aí o pessoal colocar uma mesa aí, né, na frente aí de ping-pong. É uma boa ideia isso aí, tio. Olha, seria muito bonito para nós aqui, para a nossa cidade. Outra coisa, eu queria pedir aos senhores vereadores aí se tem um meio, né, de concordarem com o meu projeto, meu plano, né, para assim, para o bairro lá onde que eu moro, a rua Ângelo Farra, ali, né? Então, queria, se tem um meio assim, ó, de trocar o nome, claro, envolve bastante, vai ter que as pessoas trocar o nome do endereço, né? Eu pensava assim, de colocar o nome do meu pai, né? Avenida Teodoro Mastella ou Rua Teodoro Mastella, né? Porque o meu pai foi o fundador daquela vilinha ali, daquele bairro, né? Então, nossa, é um plano de toda a nossa família, né? Então, isso aí seria em primeira mão. Aí foi o Jorge, né? O meu irmão, né? Que quando foi vereador a outra vez passada, né? Ele tentou esse projeto aí, né? E eu não sei se de repente aí estava meio fim de etapa, ele não conseguiu, né? Então, se houvesse um meio aí da concordância dos colegas vereadores, né? Um meio de a gente conseguir, assim, modificar, né? Se eu tenho uma oportunidade, uma modificação desta rua, né? No caso, dessa avenida, né? Queria, sim, botar o nome do meu pai, né? Se tivesse uma oportunidade. Seria isso aí, senhor. Devolvo o meu espaço para o senhor.
Receba a palavra, passa o vereador de Janeiro.
Inicio cumprimentando o presidente da mesa, Gustavo, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e a nossa assistente Carla. Inicio a minha fala sobre análise dos projetos que tramitam na casa, mais especificamente a LDO. Olhei por alto ela essa semana, mas não me debrucei sobre os valores que são pontuados ali. E vejo que nós precisamos priorizar um valor maior, observando o orçamento participativo nas prioridades que foram elencadas lá. Então, acho que a gente precisa ver na LDO, para garantir, então, para o ano que vem, para 2011, um valor maior para as demandas levantadas aí no orçamento participativo. Senão, não terá sentido fazer reuniões, consultar a população e depois não ter recurso para aplicar. Também quero me referir ao assunto abordado aqui nessa tribuna semana passada, quando discutíamos os contratos para os serviços prestados na municipalidade. E penso que seria muito oportuno que, para o próximo ano, se criasse um banco de inscritos para ocupação dos cargos dentro da sua especialidade e da qualificação de cada inscrito para a ocupação na função que deverá exercer. Penso que isto tiraria esta imagem de que o apontamento, a indicação dos contratos seria pelo dedo do prefeito ou, mais especificamente, pelo dedo da sua chefia. Porque eu vejo que tem muito mais dedo da sua chefia nos seus chamados do que pelo Poder Executivo. Também queria me referir a uma matéria que saiu no jornal, no Zero Hora, dessa semana, da preocupação com a educação da infância, a educação infantil. E nessa reportagem diz que o Rio Grande do Sul está longe de atender, né, a demanda para a educação infantil e a educação também do pré-escola. E eu vejo que os municípios, na sua maioria, não estão tendo ou dando a possibilidade para o atendimento das vagas que são necessárias, principalmente na educação infantil. E a reportagem também diz, né, que isso foi um apontamento aí do Tribunal de Contas e a nível de Estado, mas que a nível de Brasil também acontece isso e já foi apontado pelo Ministério da Educação. E é comprovado de que se o aluno, desde a sua fase inicial, tem uma educação de qualidade, com certeza a sua qualificação profissional, o seu crescimento pessoal, educativo, de conhecimento, será muito melhor enquanto adulto. E aí a questão também se refere a vagas de empregos e que esses profissionais, né, estariam melhor qualificados para o mercado de trabalho.
Me permite uma parte?
Pois não.
Só para comprovar, assim, ó, a gente que lida em educação, para comprovar o quanto isso é verdadeiro, né, que a educação infantil ela é importante, que nós temos, por exemplo, lá na escola, uma turma de primeiro ano, e estava conversando a semana passada com a professora dessas crianças, e ela me disse que as crianças que tiveram tiveram os 2 anos na educação infantil antes de cursar o primeiro ano, elas estão, mesmo com idade menor do que a lei, né, elas estão melhores do que as crianças que entraram mais velhas no primeiro ano, mas não tiveram a educação infantil.
A gente sabe que agora é lei, né, e que o município tem a responsabilidade de oferecer as vagas, mesmo que muitas famílias, né, ainda pensam que é o pai, o avó, a tia que deva cuidar, né, dos filhos em casa. Mas eu vejo que nós aqui no município de Pessara temos que nos preocupar, sim, com essa questão, tendo em vista de que existe, né, uma demanda reprimida na questão do espaço. E eu acho que foi assim pontuada a semana atrasada aí pelo presidente da Câmara, que colocava essa questão de que se priorize um investimento para atender a demanda da educação infantil no município de Pejuçara, tendo em vista também a questão da preparação do trabalho dos pais agora na safra. Então é de se preocupar, sim, é de se pensar. Claro que não se tem e se perdeu esse espaço, né? Tinha um projeto a nível federal de construção de escola de educação infantil, mas se perdeu esse tempo, aí pela Secretaria Municipal de Educação, depois se abriu de novo, agora o município se inscreveu para essa construção dessa escola, mas isto a gente sabe que existe uma demanda muito grande a nível de Brasil e com certeza os municípios maiores, né, uma demanda maior, não tão reprimida quanto a nossa, serão atendidas antes que os municípios menores. Mas até lá precisa-se pensar nessa questão. E aí o município vai ter que pensar num espaço, né, para adequar até que se possa ter a garantia, então, dessa escola construída aqui no município de Pessara. Sim.
Só para contribuir, até a coordenadora, colega Deja, vereadora, foram olhar em Condor, né, estão montando esse projeto. O que está só preocupando é a contrapartida, né? Que é um valor muito grande, né, para o município e para uma nova escola infantil. Então, não está descartado, estão trabalhando em cima disso. Só que é um valor, olha, exorbitante, né, o que foi investido em Condor, além do que veio, né, do governo e o que o município colocou. Então, é algo que realmente tem que ser pensado, né, para ser bem feito. Só isso, obrigado.
Em todos os projetos tem a contrapartida do município, né? E os municípios pequenos, com certeza, têm a dificuldade maior nesses recursos, tendo em vista até o número, a clientela, né, de alunos que se tem.
Me permite, vereador? Só para te informar novamente, aquela vez que eu e o vice-prefeito fomos até a biblioteca, onde é um espaço já conjunto com a escola, e eu tinha essa ideia na outra legislatura e ainda estou brigando. Eu quero dizer que até o mês que vem eu pego o prefeito, pego o vice, a gente vai à biblioteca, conversa com a pessoa que trabalha, porque é pouca visitada a biblioteca nossa, a gente sabe. Tem espaço aqui no berçário. Então, ali com pouco custo, será feito, acredito eu, a nova demanda da creche.
E até porque, né, presidente, fica acessível ali, né, porque eles podem fazer até a entrada pelo fundo ali, vai ficar junto com a educação infantil. Acho que temos que pensar assim, que é importante a biblioteca municipal, mas eu acho que o município tem prédios onde possa ser colocada e até de melhor visibilidade e com acesso a maior leitores do que ali. Também sou a favor dessa matéria. Também queria dizer que a democracia se exerce no nosso dia a dia. E estamos prestes a exercer mais um ato de cidadania também, né? E de democracia, tendo em vista também a eleição para diretor e sua equipe na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejussara. No sábado tivemos uma reunião, iniciou-se o processo de discussão, vai ser criada a comissão agora para a organização deste processo e está aberto a discussão na escola para quem desejar administrar aí a escola por 2 anos, né, que apresente a sua chapa, as suas metas, né, que monte a sua equipe e que concorra à eleição. Vejo que é uma conquista da escola municipal, porque sempre, esta eu acho que é a segunda gestão que vai ser por eleição, escolha direta pelo voto dos professores, dos alunos e dos pais, porque sempre foi um cargo que era indicado pelo poder executivo e existia sempre essa discussão na escola municipal de que gostariam de ter o direito de poder escolher o seu diretor. Feito isso, existe a lei e existe a possibilidade agora, né, de que a escola possa fazer a eleição para escolher o seu diretor. Espero que cada professor ligado à área municipal, ao ensino fundamental, à prefeitura municipal, tenha consciência da responsabilidade que vai exercer durante este período e que monte a sua equipe e que apresente para discussão e que nós, enquanto professores deste educandário, tenhamos também a consciência de que não será somente do diretor e de sua equipe, mas a responsabilidade perpassa pelo compromisso de cada professor que assume o exercício de sua função na escola. Que ela seja um ato de democracia consciente, sem intervenção política partidária no processo. E também, falando em democracia, em exercício de cidadania, não poderia também deixar de fazer um comentário sobre a campanha eleitoral dos presidenciáveis. Repudio a falta de respeito que está sendo colocada nos meios de comunicação e que estão entrando em nossas casas todos os dias. Porque é impossível você ver de um candidato, de uma candidata, que pretende exercer o cargo máximo de uma administração de um país, vir à TV chamar as pessoas de mentirosas. O que pode se esperar de um governante que tem essa índole? Me parece que a vontade maior não é de pensar no povo brasileiro, de pensar numa administração de qualidade, com bons serviços prestados, e exercer mesmo a sua cidadania, cumprindo com aquilo que tem de dever. Me parece que é uma luta muito grande pelo poder. Por que não discutir projetos? Por que atacar as pessoas? Por que enganar os eleitores? Mas acredito que a população brasileira não esteja mais alienada, está sim muito crítica, e eu vejo isso pela campanha que estou fazendo. Fiz no primeiro turno, estou fazendo no segundo, porque acho que é um compromisso nosso, enquanto políticos, de levar a nossa mensagem para a população e pedir o voto para os nossos representantes. E vejo que nas suas falas, nas suas ideias, eles estão sabendo estabelecer essa diferença. E com certeza, isto fará o resultado na eleição do domingo. Penso que as atitudes, não só do Serra, mas também da Dilma. Não, penso que este não é o caminho que deverá ser norteado para o desenvolvimento de um país onde todos precisam de uma atenção especial. Acredito que aquele que chegar a conquistar a maioria dos votos, que Deus guie o seu caminho, ilumine os seus pensamentos e seus passos, para que ele possa fazer o melhor de si por toda a nação brasileira. Era isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo para a vereadora Regina.
Cumprimento o presidente, o secretário, demais colegas vereadores e a Carla, que nos acompanha. E agora esse finalzinho da fala da colega Dejanir me fez lembrar de uma frase que eu li, acho que a semana passada, sobre a eleição, que os partidos, que os políticos não estão mais brigando por ideias ou ideais, eles estão brigando por cargos, e isso é muito triste mesmo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Também sobre a educação infantil, eu também li essa reportagem, na qual diz que 96% dos municípios gaúchos não não tem, não atende a demanda. Estava pensando eu aqui naquele assunto que já veio uma correspondência do Conselho Municipal de Educação a respeito de conversar sobre a municipalização do ensino fundamental. Estava pensando que o município, quando eu estive à frente da secretaria, a gente tentou, mas são muitas barreiras que se tem que superar para isso. Mas a educação infantil, se o município ele investir na educação infantil, ele conseguiria muitos alunos na escola infantil. A gente sabe, inclusive, que o valor por aluno na educação infantil é bem maior do que o valor que o município recebe para os alunos das séries finais ou do ensino médio, por exemplo. E eu acho que o município podia investir, né, para atender a demanda. Seria uma forma de angariar mais recurso para a educação em Pejuçara. Porque uma coisa é bem certa, né? Atender 10 e atender 20 não dá muita diferença, pouquíssima. É o dobro de alunos, o dobro de recurso, mas com uma pessoa que cuida 10, ela cuida de 20 também. Então, seria uma boa iniciativa o município investir em atender essa demanda, fazer essas modificações necessárias aí na biblioteca para que pudesse atender mais alunos. E, inclusive, mudar algumas coisas. Eu tentei, mas não consegui. Aquela possibilidade de não fechar o ano inteiro. Eu acho que tinha que, a educação infantil tinha que funcionar 12 meses por ano. Há fórmulas para se fazer isso. E o problema maior é as barreiras que as pessoas encontram. É aquilo que eu sempre digo assim, ó, como o costume é esse, parece que não se pode mudar. Quando a gente falou nisso, foi um auê. É lógico que ninguém vai tirar direito de ninguém. O professor tem direito a férias, ele vai tirar. Mas existem formas de se atender os alunos o ano todo, né? É uma maneira de aumentar o recurso para a educação. Também sobre a contratação, nós não. Foi aprovado o projeto de lei que autoriza a contratação da funcionária para serviços gerais. Mas na lei tem que constar a forma com que vai ser feita essa escolha. É isso aí. Na lei ou consta os critérios da escolha, de como é que será feita a escolha, ou então pode também constar que vai seguir o concurso, né, os aprovados no concurso. Essa lei pode ser considerada ilegal se ela não constar isso. E eu gostaria de falar um pouquinho. A gente tem ouvido tanto, eu não sei se chega essa época, as pessoas saem mais pela cidade, está todo mundo caminhando, tem gente que caminha o ano inteiro, né? E tem gente que não, que sai mais nessa época. E nós ouvimos muito, porque lá no colégio nós temos alunos de toda a cidade. E temos professores também. E a gente sai pela rua e conversa com as pessoas agora com essa história de entregar convites para a nossa festa dos 30 anos. A gente ouve assim, o pessoal falar muito naquilo que o vereador Júlio falou a semana passada sobre o estado, a limpeza da cidade. Eu não sei, mas eu gostaria de sugerir, senhor presidente, que nós chamássemos o secretário de obras e o responsável pela limpeza. Porque é assim, ó, é o responsável pela limpeza, ele diz que não tem pessoal suficiente para fazer isso. E eu não sei, lá ao redor do colégio está uma vergonha. E eu e o professor Júlio, que estamos dentro da escola, está se tornando assim, ó, feio para nós. Eu disse esses dias, vamos ter que ir nós limpar daqui a pouco. Porque as pessoas olham, ao redor da escola está horrível, mas está feio mesmo. É montanha de folha de lixo, é mato crescendo, não tem isso, não é só lá, mas eu estou falando porque esse é o lugar que eu enxergo todo dia. Quando chego na escola de manhã, 7h30, quando vem embora, 15 para o meio-dia, de tarde, a 1h e de tardinha também.
Uma parte da... não tem pena, só que é um pouco, eu falei com o pessoal, eles acham que também até a mão de obra nossa é pouca. Mas, para te ver, não vem se fazer tudo, porque ali até a sua escola, vocês criou o passeio, foi feito todo o passeio novo ao redor da escola. Foi feita a limpeza dentro da escola, foi feito o novo, onde vai ser atendido o bar. Eu acho que assim, então, não é que não tenha feito, foi feito bastante coisa, só que não vem se fazer tudo, né? A escola municipal não tem passeio toda a escola em redor. Então, acho que a gente é um pouco... Só um olho só para um lado, outro olho só para o outro.
Mas eu não estou me referindo à escola, porque não é de obrigação da escola. Quem tem que limpar ao redor da escola é o poder público. Eu não estou pedindo um favor para a escola. Eu estou dizendo que a escola está muito suja porque a gente enxerga. Ninguém, por exemplo, assim, ó, quem olha aquilo sabe que não é a escola, não é de obrigação da escola fazer. Né? Então fica feio isso pela cidade. E outra coisa assim, ó, que se ouve muito na cidade toda, os passeios, a falta de passeios, os idosos que caminham arrastando o pé e caindo e se machucando, as mães que têm que carregar bebê. Eu não sei, sabe que alguém, agora há poucos dias, repetiu uma frase que alguém disse há muitos anos atrás, que Pejuçara ia ser uma cidade dormitório, porque as pessoas iam sair para trabalhar e iam voltar para cá. E eu lembro disso, e na época, muitos anos atrás, quando eu ouvi isso, eu não gostei. Eu pensei assim, não, mas a minha cidade não pode virar um dormitório. Hoje, eu penso assim, ah, mas até que pode, não tem porquê. Se as pessoas aqui dentro tiverem qualidade de vida enquanto estão aqui, não tem porquê. Eu não acho ruim que esse nosso pessoal saia para trabalhar. A gente sabe que indústrias é muito difícil trazer aqui e que se trouxer vai mudar totalmente o ritmo da nossa cidade. Não é nem isso que o povo pejuçarense está pedindo. Eu vejo assim, ó, nós, para caminhar, sem falar em caminhódromo, por que que a Vila Zamberlan lá não teria direito de vir para cá a pé de uma forma segura? E do lado do asfalto dá para fazer passeio, pelo menos de um lado que fosse.
Me permite, vereador?
Pois não, vereador.
O município de Pejuçara tem 45 anos. Eu acho que nos últimos 6 ou 8 anos nunca se fez tanta calçada que nem tem sido feito. O problema é que os recursos estão escassos e tem que se buscar recursos fora. Foi feita uma obra grande de calçada com recurso que veio a nível federal, aí, porque nível do município o recurso não está se conseguindo. Então é uma coisa que todo mundo almeja, com certeza, passeios em todas as ruas, mas dentro do orçamento fica difícil.
Vereador Legal. Joel, eu sei que foi feito muito mais do que outros anos, com certeza absoluta. Só que é questão de prioridades. Se nós formos conversar com as pessoas no centro da cidade, nós sabemos que na rua, na quadra em frente à sua casa, por exemplo, tem aí a sua sogra e a minha mãe, é uma pessoa que reclama muito que para vir para o centro é difícil. E são locais assim, ó, daqui duas quadras da prefeitura.
Me permite?
Pois não. Acho gostei quando falaste em prioridade. Acho que prioridade é a palavra-chave de tudo. Só que quando nós propomos o orçamento participativo, onde convidamos a população para ir lá dizer as suas prioridades, o que, que eles fizeram? Eles ficaram em casa. Não foram e não disseram que era calçamento que eles queriam. Então, eu acho que nós temos que começar a mudar isto, que a população gosta muito de criticar. Agora, não gosta de dizer o que, que quer.
Na verdade, eu não acho que a população não gosta de dizer. A população está muito acomodada a um sistema diferente desse. Nós vamos ter que puxar. Iniciou-se o processo de falar, de dizer. Vamos continuar perguntando. Agora, então, porque a população não participou como nós gostaríamos, nós vamos esquecer do que eles querem? Nós somos porta-voz da população também. E tenho certeza que a senhora vereadora deve de ter ouvido muito sobre essas histórias dos passeios, da limpeza, do visual da cidade. Quantas vezes já foi mudado o jardim da avenida? Enquanto isso, tem uma quadra faltando calçamento lá no bairro Mastella, que é um problema cada vez que chove. Então, as pessoas não estão acostumadas mesmo a falar. Vamos incentivar que cada vez mais digam o que elas querem, o que elas pensam. Né? Não é por isso que nós vamos esquecer. E não vou parar de falar nunca sobre isso.
Me permite, vereador. Eu vejo uma coisa assim, ó, bem clara, que a gente observa dois pontos. Ó. Por exemplo, só para citar, eu fiz uma pesquisa participando com alguns alunos do terceiro ano, do Ângelo, e ali eles colocam qual é as prioridades que eles veem. Né? Por exemplo, calçamento, setor de esporte, não desenvolver somente bocha e futebol de campo, fazer um monte de coisa para a juventude. Eles falam, eles colocam ali, mas eles não expõem assim, de se expor, de cobrar, de fazer atrás. Isso nós temos que mudar um pouquinho no geral. Outra, essa questão da limpeza, principalmente, em todas as cidades, ou a maioria que a gente vai, ó, pode analisar. Tu entra na cidade, eu mesmo fui a Panambi hoje de tarde, tá? Panambi, o Porto de Panambi, estão mexendo, estão fazendo rótulas, estão pintando faixa de segurança, dá uma ênfase diferente à entrada da cidade. É isso que eu sinto também na nossa, às vezes, até concordo com o colega Joel, é difícil de se fazer todo mundo de coisa. Agora, essas pequenas coisas, por exemplo, né, pintasse todas as faixas de segurança que estão aqui, dá uma renovada, arrumasse mais uma coisinha ali, pequenas coisas, a olho do cidadão, ele olha e daí... Eles não nos cobram na escola como cobram e a gente fica sem ação do que dizer para eles.
Com certeza.
Três.
E tem outra, para completar o meu pensamento, será que essa reunião, será que, me veio agora, será que a reunião não deveria ser conduzida de uma forma diferente? Nós não sabemos. Eu acompanhei a reunião da nossa escola. E quando foi começado a fazer explicações sobre recursos do orçamento, se perdeu, os alunos se perderam. Eles não sabem nem o que é a palavra subsídio. Em cada lugar, nós temos que usar um tipo de vocabulário. Então, nós não podemos dizer que é o povo que é culpado, porque não vieram dizer qual é as suas prioridades. Eu não penso assim. Eu acho que, como é que é, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós temos que continuar tentando mudar, de repente, um pouco a forma desse processo todo, né, para ver se as pessoas... Olha bem... A dificuldade que alguém lá no fundo, numa plateia, que não fala nunca, só fala na sua casa, para falar, para expor o seu pensamento, ele vai achar que tem que usar um português melhor do que o dele, corriqueiro, e daí fica sem dizer. Por que que as pessoas gostam de procurar a gente e falar? Porque elas não gostam de se expor em público. Nós vamos ter que continuar insistindo até que um dia aconteça isso. Bem, mas era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, não havendo mais oradores. Vamos para o intervalo regimentado até 5 minutos. Terem sido votados na hora do dia.
O requerimento de número 28, de autoria do vereador Júlio Souto.
Está em discussão, então, o requerimento? Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com o presidente como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria, então, passamos a inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel? Vereador Dejanir? Vereador Joel? Vereador Laerte? Vereador Marino? Vereador Júlio? Vereador Rejane?
Com a palavra, vereador Dejanir.
Saudar novamente o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e a nossa assessora, Carla. Eu queria só, novamente esse espaço só para dizer para o presidente que, como nós temos essa possibilidade de que a gente já assina o jornal, né, e já paga aí a matéria, que a gente colocasse lá no jornal, deve estar saindo esse final de semana, mais um, né? Uma mensagem para os funcionários públicos que, pelo transcorrer do dia, né, dia 28 de outubro agora, que se põe uma mensagem lá para todos os funcionários públicos municipais em nome da Câmara de Vereadores. E também queria deixar uma mensagem hoje. Cada dia a vida nos oferece uma página em branco no livro da nossa existência. O nosso passado já está escrito e não podemos corrigi-lo mais. Vamos escrever bem a página do nosso presente para que no futuro possamos lê-la com orgulho dos nossos atos e de nossas atitudes. Um bom ato de cidadania a todos os eleitores de Pejuçara, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e que vença aquele que for guiado pela luz divina para administrar o país para todos nós brasileiros. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, então, sendo de comum acordo de todos, então, próximo dia 3, às 20 horas, será realizada a próxima ordinária. E amanhã, então, eu entro em contato com vocês novamente para nós marcarmos a sessão da Câmara Mirim e, se possível, a viagem a Porto Alegre, então, para nós levar uma boa agulhizada aí para fazer a explanação para eles lá. Quero agradecer a presença dos vereadores, da Carla, declaro encerrado a sessão ordinária.